Olá, está começando mais um podcast da Team Daenerys Brasil. Meu nome é Mariana Rios e hoje estou na presença de Luciana Gomes.
Oi, gente.
E Vanessa de Avis.
Oi, gente, quanto tempo.
Para comentarmos o lançamento do trailer da série House of the Dragon da HBO Max e que irá abordar o período da Guerra Civil Targaryen chamada A Dança dos Dragões. Bem, o trailer, ele começa com a Rhaenyra jovem entrando na sala do Trono de Ferro. E no fundo, nós podemos ver que tem alguém sentado nele. A gente descobre, até porque já foi lançado uma imagem do Daemon no trono e é dessa cena. Então, ele tá ali, todo sentadinho no Trono de Ferro e tal, né? E então, logo em seguida, passa para uma cena do Viserys primeiro na frente de uma pira. Ele está usando uma armadura e é possível ver ali que ele também está usando a Blackfyre. Ele está na frente de uma pira, talvez, não sei, que era, né, uma tradição dos Targaryens até queimar os seus mortos, né? Então, eu pensei, quem sabe é o funeral do Jay Harris, porque, como a gente sabe, o Jay Harris primeiro vai estar ali na série, ou então até da Emma, que era a primeira esposa dele. Enfim, não tem como saber muito, mas ele está ali na frente dessa pira e tudo. E depois passa para dois cavaleiros correndo em uma mata, talvez a Mata de Rei, que fica ali do ladinho de Porto Real. E o primeiro cavaleiro que está ali na frente é alguém com sangue valiriano. E a gente sabe disso porque podemos ver bem claramente que é alguém que está com o cabelo bem claro, né? Então, temos ali alguém, um Targaryen, um Velaryon, né? Vamos saber aí na série. E então passa para uma luta do Daemon e o Sir Criston Cole. E temos aí já dois grandes personagens dessa história. E eles estão lutando e o escudo do príncipe recebe um golpe e se parte em várias, né, várias vezes. E logo em seguida passa para volta de novo para uma Rhaenyra jovem. Ela está em algum lugar, até parecia uma caverna, né? E ela tá junto com o Criston, e nessa cena ele aparece puxando uma espada da bainha, né, e tal. E aqui nós já somos apresentados a uns quantos personagens que vão ter os seus momentos nessa história, eles são bem importantes. E então, na próxima cena, temos o Viserys primeiro, sentado no Trono de Ferro. Ele baixa a mão bem devagarinho, pousa no trono e a gente pode ver que ele tem sangue. E isso eu achei, de certa forma, bem interessante, porque o Viserys primeiro ele se corta no livro, né? E essa partezinha eu achei bem, bem legal que eles vão colocar isso, porque Game of Thrones nunca teve e é um trono de espada, né, gente? Então acontece isso, da pessoa se cortar ali e tal.
Cara, é verdade. Eu lembro que em Game of Thrones a gente não teve nenhuma cena assim do Joffrey se cortando. E nos livros ele chegava a se cortar com o Trono de Ferro. Então, é bem como eu acabei vendo em algumas entrevistas da EW, né? A revista EW, Entertainment, que os diretores, né? Os showrunners, como o pessoal fala, né? É, eles são fãs dos livros, né, da saga do Martin, e quiseram tentar passar, né, o máximo de fidelidade possível, segundo eles, né? A gente ainda não viu para dizer realmente se eles cumpriram aí com o que eles estavam falando, mas esse detalhezinho do Viserys eu também achei interessante. A parte que a Rhaenyra tá que parece uma caverna, que a Mariana citou aí antes, eu acho Poça dos Dragões. Bela estrutura que deu para ver no, nas cenas do trailer, vai ter o fosso, né?
É, inclusive, essa questão, né, dele se machucar no trono, é, na, no livro, a gente sabe que ele fica com uma ferida, né, que ele nunca se recupera. E, inclusive, isso contribui para um afastamento dele por algumas semanas ali do Trono de Ferro, enfim, tem todo tem toda uma questão em torno disso, desse ferimento que ele adquire, e ele nunca meio que se recupera muito bem desse ferimento, até que ele acaba morrendo por uma série de outros motivos, mas ele vai adquirindo, né, conforme ele vai envelhecendo no livro, ele vai ficando cada vez mais doente por uma série de fatores também, e esse ferimento contribui para a fragilidade do rei, né, no caso, Viserys II, primeiro, perdão. Voltando aqui numa coisa que a Mari estava falando lá do... A gente vê ele na frente de uma pira. Eu acho que a gente pode voltar lá no primeiro teaser, se eu não me engano. Que tem uma espécie de funeral que aparece, acho que a cabeça de um dragão, né? E a gente ficou, oh, meu Deus, acho que é o Balerion. E a gente sabe que o Viserys, ele é o último montador do Balerion. Então, pode ser também uma cerimônia ali em homenagem a esse dragão, né? Que era o dragão do Aegon, o Conquistador. Pode ser uma cerimônia de despedida, a gente sabe que os Targaryens queimavam seus mortos, né? Então pode ser o Balerion também, que seria também uma surpresa, né?
É, pode ser. É até, inclusive, uma boa teoria que tu soltou aqui agora, porque a gente pode ver, é o Balerion, né? Balerion, o Terror Negro, a montaria de Aegon, o Conquistador. E o fandom, né, adora esse dragão, tem muito respeito por essa montaria histórica e lendária. E quem sabe os produtores resolveram fazer aí um fanservice? Pode ser, né? Porque acredito que para muita gente, se eles colocarem ali um vislumbre do Balerion, vai muita gente aí vai adorar.
E é interessante também porque o Balerion, ele, no caso, ele, só complementando, né, o que eu falei, o Balerion, ele morre antes do Viserys se tornar rei, né? Ele era príncipe, então vamos ver como é que a série vai trabalhar isso, se o Viserys vai começar como rei, depois lá do Jaehaerys, e se o Balerion ainda vai estar vivo, enfim.
Acho que pode ser um flashback também do Viserys e do Balerion, né? Mas assim, eu acho que tá mais pendendo para esse funeral ser do Jaehaerys, porque o crânio do Balerion aparece mais vezes. Eu acho que não vai. Eu não sei se eles vão mostrar o velório, o funeral do dragão. Eu acho que vai ser do rei Jaehaerys. Eu acho que a história meio que vai começar com ele, né? E o conselho de Rhaenyra vai começar, né? Dizem que vai ser uma das primeiras cenas do episódio, esse conselho aí. E aí depois o rei morre e aí começa a trama. A minha teoria é essa.
Eu tinha pensado nessas duas opções, do J. Harris, como eles vão colocar ele aí na série. Então eu pensei, pode ser o J. Harris, até para, quem sabe, mostrar uma coroação do Viserys primeiro, ou então a Emma, né? Mas eu tinha pensado nessas duas, mas pensando nesse lado de fanservice, pode ser alguma coisa relacionada ao Balerion. Enfim, são teorias.
E a gente pode ver também se a série vai fazer aquela coisa do filho ver a Emma, no caso, né? O filho que ele tem com ela, né? Morre também, bebezinho, que era o herdeiro masculino dele, que ele perde, né? Isso foi um dos motivos pelo qual ele futuramente acaba fazendo a Rhaenyra sua herdeira.
E aí, seguindo no trailer, a gente vê um dragão sobrevoando Porto Real e indo em direção ao Fosso dos Dragões. Aqui a gente vê essa estrutura pela primeira vez, ela, né, em seu apogeu ali, em seu grande momento. toda, né, toda, toda pronta, porque em Game of Thrones o Fosso dos Dragões apareceu, mas todo destruído. E aqui em House of the Dragon a gente tem essa estrutura, que era o local dos dragões Targaryen, onde eles ficavam. Então a gente tem ali, ali em cima da colina, todo, todo, né, arrumadinho, todo bonitinho ali e tal. E durante todas essas cenas aí que a gente falou, a gente tem o Viserys com uma fala, que ele diz assim: o sonho foi mais claro do que uma memória, ouvi barulhos de cascos estrondosos, escudos partidos e espadas chocando-se, e coloquei meu herdeiro no trono de ferro, e todos os dragões rugiram como um só. A gente percebe por essa fala que é um sonho de dragão, que no livro a gente não tem nenhuma menção ali em Fogo e Sangue que o Viserys tenha tido um sonho de dragão. Na verdade, nenhum Targaryen dessa época tem relatos de que eles tiveram sonhos de dragões, que são sonhos proféticos e tal. Mas eles vão adicionar isso nessa série, que... E, né, a gente consegue ver que ele está falando aí dessa dança dos dragões que vai romper alguns anos depois. E eu não sei, o que vocês acharam dessa introdução aí de sonho de dragão nos Targaryen nessa época?
É meio tardia, né? Vamos supor assim. Não que eu não ache legal. Eu, justamente por eu achar legal essa parte, que eu digo que foi meio tardia. Eu acho que as pessoas que não estão familiarizadas com os livros e não acompanham as mídias que falam dos livros, né? Os podcasts e as páginas, os blogs que falam, né, sobre essa parte mística da Casa do Dragão, né, desses Senhores Dragões, vão ficar extremamente confusas e, assim, no primeiro momento eles não vão entender. A grande audiência não vai entender, né, que se trata de sonhos de dragão, não vão saber o que é isso, o que significa. Então, esclarecendo, né, essa família, né, dos dragões, né, os Targaryens, eles têm esses sonhos de dragão, que sonhos vermelhos também, que são sonhos proféticos, né. A mais famosa e mais conhecida é a Daenerys, né, Daenerys, tanto faz a pronúncia, a Daenerys é a sonhadora que sonhou, né, com a tragédia, né, o cataclisma de Valíria, que tudo ia se acabar em explosão, vulcão e fogo, né. Eles avisaram os outros senhores, né, de dragão lá do Império Valyriano, mas eles não foram levados a sério, né? Então, lá a família Targaryen, esqueci o patriarca da família lá na época, pegou eles e saiu fora de lá. E aí depois Valyria acabou, né? Bum! Puxa, era! Né? Muitos não, né? É uma palavra muito forte, mas... Alguns Targaryens têm esses sonhos notáveis. E a Daenerys tem esse tipo de sonho. Ela teve vários desses sonhos ao longo da trama da saga principal, que são as Crônicas de Gelo e Fogo. Por que eu disse tardio? Porque não inseriram essa parte mística da Daenerys na série em nenhum momento. Sendo que, se a gente for recapitular toda a série, dava para terem colocado essa parte desde o início, desde os primeiros episódios da primeira temporada, que os momentos em que a Daenerys fica forte, né, durante toda aquela passagem ali do Vaz Dothraki, aquele núcleo Dothraki, é quando ela sonha com o dragão, né, que ela ganha aqueles três ovos e ela passa a ter uma conexão. É dali que começam esses sonhos, né? Então, sempre que ela fraquejando, que ela tá passando por um momento difícil, principalmente na Lua de Mel, né? Acho que a gente já falou aqui em outros podcasts sobre esse momento, que ela sonha com o dragão, né? E, assim, a gente até fala, né, que, na verdade, ela tava meio que prevendo, né, sem saber que os dragões que ela tinha ali iam retornar à vida, né? Então, eu achei legal essa parte do Viserys, né? Desses sonhos, né? Não sei se vai ser abordado mais profundamente ou vai ser só isso daí. Mas é uma parte muito legal, né, dessa família, que foi cortada, né, da Daenerys, que ela também é uma Targaryen que tem sonhos de dragão. E pra mim foi tarde que colocaram isso, porque a gente não tá familiarizado com isso. E eu sinto que vai ser uma novidade pro grande público.
Assim, eu acho, e isso aqui já me dá, assim, um pouquinho de preocupação.
É,
a maneira como ele vai ficar a escolha da Rhaenyra como a herdeira do Viserys. Eu espero que esse sonho não seja usado como um argumento pro rei para fazer a Rhaenyra sua herdeira. Tipo assim, eu tive um sonho que não sei o casco de cavalo, dragões rugindo e que meu herdeiro tava ali no trono de ferro. Eu espero que não seja usado nesse sentido, porque a gente sabe que os motivos que levam o Viserys a escolher a Rhaenyra como sua herdeira são motivos totalmente diferentes, inclusive que partem principalmente do seu conflito com seu irmão, que é o Daemon, né, que teoricamente deveria ser o seu herdeiro. Então, é uma coisa para a gente ver, acompanhar e ficar atento, né? Como é que essa ideia do sonho de dragão vai ser utilizado, né, ali dentro dessa série.
Sim, eu concordo com vocês duas. Eu, por um lado, como uma grande admiradora dos livros, eu gosto muito dessa parte mágica dos Targaryen, deles terem esses sonhos proféticos, e acho legal, sim, eles terem introduzido essa magia nessa parte da história. Mas como a Vanessa falou, é tardia, porque o público que assistiu apenas Game of Thrones e vai assistir agora House of the Dragon, ele vai se deparar com uma coisa totalmente nova, e isso pode levar para outros tipos de interpretação, sabe? Que pode sair dessa coisa mágica e ir para outro caminho. É, e inclusive isso pode até afetar diretamente do que é conhecido para esse público em relação a Daenerys, porque em Game of Thrones a Daenerys não teve esse lado mágico do sangue dela ali mostrado para o público. Então, e a gente sabe, como a Vanessa também disse, que nos livros a Daenerys ela tem sonhos de dragões, ela tem uns quantos sonhos, ela sonha com, inclusive, com o Drogon, antes mesmo dos dragões nascerem, ela sonha com esse dragão, que é a futura montaria dela, e ela também sonha, por exemplo, com a Longa Noite, ela se vê montada num dragão, lutando contra os inimigos, que, né, que são os outros, que eles estão como a tropa do usurpador e tal. Então, a personagem, no livro, ela tem esse lado. Em Game of Thrones, isso foi retirado. E agora em House of the Dragon eles vão introduzir isso. Pode ser uma coisa, quem sabe, positiva, mas também pode ser negativa, inclusive pelo o que a Luciana falou, que depende como eles vão lidar com esse sonho profético e para que caminho vai ir. Porque pode ser aí eles, inclusive, mudarem essa a forma que a Rhaenyra vai ser escolhida como herdeira. Então, fica aí, né? Vai ser legal ou não vai ser? Só vamos saber quando essa série aí estrear.
Não sei se vocês chegaram a ler, né? Eu li que a HBO tem projetos, né, de adaptar a história do Dunk e o Egg, né? O Cavaleiro Andante, Dukan. E o Egg, né, que vai ser futuramente o Aegon V. E nessas histórias do Cavaleiro dos Sete Reinos, tem um Targaryen também, né, que tem esses sonhos de, que é o Daerion, né, que é até conhecido como Daerion o Bêbado. Ele sonha com um grande dragão caído, né, aos pés do Dukan, né. Ele havia sonhado noites antes com esse sonho. E o que acontece depois, né, é que o Baelor quebra lanças, né? Acaba morrendo num duelo de justas, né? Com o Baker, né? O Baker acertou a cabeça dele sem querer. E aí ele acaba morrendo ali e cai nos pés do Dukan. E isso daí, né, seria até um precedente para já abordar essa parte que acontece nos livros, né, do Cavaleiro dos Sete Reinos, né, e se eles vão adaptar essa história, então, obviamente, eles vão adaptar a morte do príncipe, né? Então, assim, abrindo esse parênteses, né, talvez eles queiram inserir agora, né, para em futuras adaptações, o pessoal já está acostumado com essa ideia, né? Uma pena, né? Porque a Daenerys, né, voltando para ela de novo, é uma das principais que tem esse tipo de sonho, né?
É
complicado, né? É isso.
É. É mesmo. É, e seguindo, então, a gente tem uma cena vendo o interior de Porto Real. E a gente tem ali em destaque a estátua de um dragão. Que eu amei isso aí. Eu adorei essa estátua ali toda bonitinha, preta. Eu amei, me lembrou muito como se fosse o Balerion, porque o Balerion era preto, né? Então, eu achei muito bonitinha essa estátua. E a gente vê ali passando na frente da estátua uma carruagem. E a gente já sabe que quem tá ali é a Alicent e a Rhaenyra, talvez as duas juntas. Porque nas cenas vazadas das gravações, a gente viu que, né, as atrizes da Alicent e da Rhaenyra jovem estavam ali juntas. E é possível também ver no trailer que vem dois cavaleiros vestidos com as cores da Casa Targaryen, são guardas da Casa Targaryen, então a gente tem aí uma cena onde a princesa e a Lady Alicent estão ali em Porto Real. É um framezinho do trailer que é bem bonitinho, né? Justamente por causa dessa estátua de dragão. E então a gente passa para uma cena e vê o pequeno conselho. Ali a gente tem o Viserys, tem o Otto Hightower, o Corlys Velaryon, um mestre, e o Lionel Strong. E eles estão ali tendo uma conversa, que a gente vai falar mais para frente o que eles estão falando. Mas uma coisa que também é possível perceber é que a Rhaenyra, ela está ali junto com eles, mas ela está servindo os conselheiros. Isso eu achei um detalhe também bem, bem legal, porque a gente sabe que o Viserys, quando ele fez a Rhaenyra sua herdeira, ele levava ela para tudo que é lugar. E ela serviu como copeira do pai, ela servia ali o pai, né, o que era o rei. E aqui na série, eles envelheceram a Rhaenyra, tá? Porque no livro ela é feita herdeira do Trono de Ferro bem novinha, e ela servia o pai desde criança e tal. Mas aqui na série ela já está um pouquinho maior, mas ela está ali servindo ao pai e aos conselheiros, que é um detalhe bem, 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 digamos, né, fiel ao que está no livro. É, eu só quero falar aqui um pouquinho que tá, essas estátuas aí de dragão, eles não existem no livro, tá? Só pra falar, porque isso aí é uma adição da série que ficou bonitinho, sim, ficou legal, mas não tem no livro, né? O que a gente vê nas Crônicas de Gelo e Fogo, que tem ali mesmo, é lá em Vila Velha, que tem uma estátua do rei Daeron I, que foi o rei que travou uma guerra com Dorne, chegou por um tempo conquistar o principado, e ali em Dorne tem essa estátua desse jovem rei Targaryen com uma espada levantada em direção a Dorne. Então, assim, nos livros, essa estátua é a única que é dita assim em relação aos Targaryen, sabe? Porque na capital mesmo nunca teve, pelo menos nunca foi citado uma estátua ali, né, no, na capital. Então, pode ser aí as pessoas criar uma fanfic, ah, que o Robert depois mandou arrancar? Pode ser, mas é só isso, né, gente? É uma fanfic.
Sobre a Rhaenyra, eu não sei vocês, né, mas eu reparei muito nos detalhes, né? As roupas dela estão lindíssimas. Eu achei o figurino assim dela até agora muito bonito. E dá para ver assim um pouco, né, do trailer que eu captei que ela vai ser uma garota, né, até preocupada com essas questões, né? Porque depois tem um diálogo dela, né, se questionando sobre isso, e a Emma Darcy também falou algo parecido nas entrevistas para a revista lá. Então, assim, não é fiel no livro, né? Ficou 50% ali pra mim.
É, isso aí que vocês falaram também do figurino da Rhaenyra é também uma característica desse período, né? Que a gente comentou isso no último podcast como é um dos momentos mais prósperos da casa Targaryen, né? Tipo, o reino do Viserys é marcado por uma opulência muito grande, né? Tipo, a casa está muito rica e ela está muito poderosa, então ele vai investir muito em festins, né? Em torneios, e a gente consegue ver muito bem isso no trailer e também no próprio vestuário da Rhaenyra, né? Que andava todo enfeitado ali por Porto Real e não tá errada. Mas eu acho que pelo menos essa parte foi uma sacada assim, legal aí da série.
Sim, exatamente. E então, depois dessa cena do conselho, a gente tem um torneio ali acontecendo em Porto Real. Ele se passa na frente do Fosso dos Dragões. A gente vê que tem bastante gente, né? Tem uma estrutura ali toda montada. A gente vê uns cavaleiros entrando e tal. E para mim, o grande destaque dessa cena foi o Daemon. Que ele tá usando uma armadura toda preta, que eu amei essa armadura, eu achei ela linda, e achei também, eu achei ele canônico essa armadura, por quê? Porque nos livros, principalmente em Dunkin' Egg, a gente vê que os Targaryen, eles realmente eles tinham essas armaduras pretas e que tinha esses detalhes de dragões. A gente vê, por exemplo, lá em Dunkin' Egg, o Aerion, ele tinha uma armadura, né? No Elmo tinha três dragões, cada um com uma cor. O Maekar, ele tinha a armadura dele, tinha como se fosse, né, às vezes, escamas de dragões e tal. Então, essa armadura do Daemon, ele tá muito legal. Ela é preta, tem uns detalhes pretos, vermelhos, e tem também os dragões, uns rubis. Tá bem legal. E o cavalo dele também tá com uma proteção preta. Então, eles entram aí nessa parte, eles estão ali entrando nesse torneio, que é o momento das justas. A gente vê que ele tá passando na frente de outros cavaleiros que também vão disputar o torneio e tal. E a gente tem também a Rhaenyra jovem, que ela tá ali nesse torneio, ela para e olha para alguém, talvez para o Daemon, ou quem sabe para o Sr. Criston Cole, que ele também vai estar nesse local. E é como a Vanessa disse, a Rhaenyra, ela realmente ela está muito bonita, né? As roupas delas estão legais, mostram realmente essa riqueza que existia na época. Ela tá usando um colar e brinco, que a gente já tinha falado no outro podcast, que esse é um detalhe que eles adicionaram, que são os brincos, que não existiam em Game of Thrones, e agora todas as mulheres estão usando sempre bem brinco, colar, bracelete e tal. E nessa cena, a Rhaenyra, ela tá ali com um vestido vermelho, bem clarinho, tem uma gola bem perolada, né? O cabelo dela também tá trançado, que isso é outra coisa importante, porque a Rhaenyra, a personagem, ela é marcada pelas tranças, que não são tranças iguais às que a Daenerys usava, tá? Mas a Rhaenyra, ela tinha essas tranças, e uma forma de homenagear a Visenya, que é uma mulher que a Rhaenyra admira muito. Então, nesse frame aí, a Rhaenyra, ela tá realmente bem bonita.
Sim, sim, puro luxo, puro luxo. Os brincos eu achei interessante, porque realmente, em Game of Thrones, ela, assim, né, as moças, né, as ladies, né, as principais, vamos dizer assim, né, Sansa, Margaery, a própria Cersei, eu nunca vi usar brinco, né.
Eu não, também não me lembro de ter alguma citação de mulheres se vestindo assim em Westeros e tal, mas é um detalhe bem bacana, é legal ver né, as mulheres usando esses utensílios e tal. Eu achei bem bacana, bem interessante. E depois dessa cena aí da Rhaenyra, a gente tem ela e o Lenor andando em uma praia. É, possivelmente é Derivamarca, que é ali a casa, né, a ilha onde os Velaryons moram. Eles estão conversando, estão bem pensativos. E aqui, de novo, tem um destaque para a roupa da Rhaenyra. Ela está usando um vestido vermelho, bem clarinho, um colar, brincos. E ela tá com o cabelo solto e tal. E continua também a mesma coisa. A roupa dela tá legal. E já o Lenor, ele tá com uma roupa cinza. E no peito tem a heráldica da casa Velaryon. E essa é outra coisa que eu achei bem interessante. É que os personagens, eles estão aparecendo usando roupas com as cores da sua casa. Né, os Velaryon, eles estão usando, tudo bem, os Velaryon é mais ligado ao azul do oceano e tal, mas eles têm ali na heráldica um pouquinho de verde e tal, e os Targaryen, eles estão bem usando o preto e o vermelho, sempre em destaque, e isso é muito, muito bom, porque a gente vê que em Game of Thrones a Daenerys, ela nunca usou as cores da sua casa, a não ser no final. E é ótimo ver os Targaryens usando finalmente as cores da sua casa. E a gente também tem os Hightowers, que estão usando o verde. Então, esses detalhes, eles são interessantes, até porque eles são muito importantes para a narrativa da história no futuro. Mas é bem bacana essa parte.
Sim, sim, eu achei essa questão do figurino, né, representando as cores da casa, bem interessante, né? Porque, pelo menos em Game of Thrones, eu via muito os Lannisters usarem as cores das casas deles, né? Já o resto das casas, nem tanto, né? Não representavam muito as cores, né? Tipo, os Starks, tudo bem, é cinza. Se vestiam de preto, pô. Nada a ver. Então é isso, né? Nessa parte de figurino, a série não vai decepcionar a gente, não, né? Inclusive, né? É uma categoria aí que vai, com certeza, acabar ganhando, né, as premiações de TV, é o figurino, né? E maquiagem da série, essa questão de estética, né? O cenário também, a gente ainda não comentou a fotografia, os cenários estão lindíssimos, gente. Ah, achei lindíssimo essa parte da ilha aí na praia, né? Tem frame assim da Rhaenyra e o Daemon assim na praia, assim, eu achei bem bonito, assim, em termos de paisagem, né? Tá bem bonito.
Eu queria voltar um pouquinho na parte que a gente falou dos torneios, né? Parece que tá o Daemon lutando com o Piston Cole. Toda vez que eu vejo o Daemon, né, sendo um protagonista desse torneio, eu fico me perguntando se não é aquele torneio, né, que acontece durante o governo do Renato Viserys, que ele faz para comemorar ali, acho que são 5 anos de casamento com a Alicent. É o torneio que marca o retorno do Daemon para Porto Real, depois que ele ficou um tempo lá exilado nos degraus, né? Ele vai se tornar rei, e nesse torneio ele sai de Porto Real brigado com o irmão, ele volta para esse torneio, e nesse torneio ele oferece a coroa para o seu irmão, né? Essa coroa dele lá do rei dos degraus. Então, toda vez que eu vejo imagens que tá rolando ali justa, tá rolando um torneio, combate e tal, eu fico me questionando se não é esse torneio que marca o retorno do Daemon pra corte.
É.
Pode ser,
né? Pode ser mesmo.
Ele tá bem equipado ali, né? Assim, num traje assim, bem, bem exuberante. Então pode ser, né?
É um momento marcante da história, porque a gente sabe que é quando ele volta, eles vão se reconciliar, ele e o irmão, e acontece uma aproximação entre o Daemon e a Rhaenyra, que está crescida, né, e já é ali herdeira do trono. E aí depois eles vão brigar de novo, provavelmente por causa da Rhaenyra, e o Daemon vai se retirar de novo da cidade, mas é um momento importante para a relação dos dois irmãos, né? Então vamos ver se é esse torneio, se é um torneio aleatório ou se é algo do tipo.
Tem cenas depois disso aí, né, mostrando meio que o Daemon e a Rhaenyra, né, tendo momentos, né, e a Rhaenyra jovem, né? Então, talvez pode ser isso mesmo, né?
Então, a gente seguindo aí, a gente tem o Daemon de novo na sua armadura e ele tá usando uma capa dourada e junto dele estão vários soldados dos Mantos Dourados, que a gente sabe que o Daemon tem aí, né, uma parte aí um relacionamento aí com os Mantos Dourados e tal. Ele tem uma convivência com esses soldados e depois a gente passa de novo para o pequeno conselho, o Corlys, ele tá ali, volta para o Daemon os Mantos Dourados, aí depois volta de novo para o pequeno conselho, são as cenas que ficam intercalando, e foca no Viserys, a roupa dele também tá bem escura, tá legal, né, o figurino aí entregando coisas bem, bem bacanas, e depois disso, os Mantos Dourados, eles aparecem batendo uma mão no peito, né? Cada um batendo a mão no peito ali, parece que, né, fazendo uma saudação e tal. E o que é interessante aí é que durante todas essas cenas aí que a gente comentou, ocorre um diálogo entre o pequeno conselho e o rei, que é a seguinte: o Otto fala: "Considero o assunto urgente, o de sua sucessão." A qual o Lionel Strong responde: "Quem mais teria o direito?" E o Otto diz: "A criança primogênita." Então o Lionel, ele diz: "Rhaenyra. Nenhuma rainha jamais se sentou no trono de ferro." E o Corlys vem e diz: "O rei tem um herdeiro, Daemon Targaryen." E termina com o Viserys dizendo: "Eu não serei obrigado a escolher entre meu irmão e minha filha." E aí a gente já entra numa questão aí polêmica, porque não é bem assim, né?
Pois é, né? Vamos colocar esse tipo de diálogo que não existe, né? Nos livros. Eu não lembro de ter lido nada disso. Então, já vai ser uma polêmica, né? Dele não escolher o irmão, vai fazer o conselho para botar a filha. É complicado, né?
Sabe uma coisa que eu notei nesse trailer? É que passa, para quem não leu a história, tá passando muito uma imagem que é o embate entre a Rhaenyra e o Daemon. Porque, né? Porque assim, a gente se pergunta: onde está Aegon? A gente não viu o Aegon, a gente não tem imagens do Aegon, a gente não tem ninguém citando ele. né? Aegon Targaryen, por enquanto, ele simplesmente ele não existe. A gente não vê isso, que é o grande rival da Rhaenyra nessa história, mas até agora não tem imagem do Aegon, não tem imagem oficial dele, não tem a apresentação do nome dele, nem no site oficial da série tá lá o nome do Aegon, sabe? Então, e nem no trailer ele aparece, os teasers ele nunca apareceu, e o que tá passando aqui parece que a briga e a disputa entre o Trono de Ferro é Rhaenyra e Daemon. É o que tá passando aí, mas a gente sabe que não é, né?
Assim, eu acho que tudo aí do trailer foi uma das falas pra mim, assim, mais complicadas, mas a gente não pode achar nada, né, porque a gente ainda não assistiu, mas a gente tem fragmentos aí dessa conversa. Mas a gente também já falou em podcast passado que o Otto é um inimigo do Daemon ali na corte. Inclusive, um dos motivos pelo qual o Daemon se afasta do conselho, que o Daemon fazia parte inicialmente, é o Otto, né? E aí o Daemon, ele vai lá tomar conta ali da... se torna um líder da Patrulha da Cidade e ele se torna muito influente. A gente vê isso no trailer, né, como as pessoas da Patrulha da Cidade tratavam o Daemon. E o Otto também vai ver isso como uma ameaça dentro da cidade, porque ele tinha a lealdade daqueles homens armados, né? E o Otto, ele era, quando o Viserys perde o seu herdeiro, né, que nasce ali com a sua primeira esposa, o Otto, ele chegou a declarar que ele preferia que a Rhaenyra fosse rainha ao invés do Daemon. Ele, segundo o Otto, o Daemon seria uma espécie de segundo Maegor se ele subisse ao Trono de Ferro. E o Viserys, apesar dele ter uma concepção um pouco diferente do seu irmão, ele sabia que o Daemon não era flor que se cheirasse. Então, o motivo pelo qual ele vai escolher a Rhaenyra como herdeira é justamente, um dos motivos, é justamente para impedir que esse trono chegasse ao Daemon, que o Trono de Ferro. Então ele fala, eu prefiro que a minha filha assuma do que... Ele não chega a falar isso, mas é mais ou menos isso. Ele preferia que a Rhaenyra assumisse, mesmo não sendo usual uma mulher se sentar ao Trono de Ferro, do que o seu irmão. Então essa fala dele, eu não serei obrigada a escolher entre meu irmão e minha filha, eu achei meio que furada. Porque o que eu tô com medo de acontecer na série, eu espero que não, é eles começarem a esvaziar coisas que são importantes pra gente entender a dança dos dragões, né? E uma das coisas que é importante pra gente entender a dança dos dragões é o conflito entre o Daemon e o seu irmão, o rei Viserys I, né? E como o Viserys vai fazer ali várias manobras para que o Daemon não tenha acesso ao Trono de Ferro. Então... é mais uma coisa pra gente poder ficar aí de barbas de molho e prestar atenção pra ver como é que isso vai ser desenvolvido na série.
Sim, e na verdade isso que tá no trailer não é muito surpresa, porque é uma coisa que sempre me chamou a atenção, inclusive, lá no site oficial da série, o Daemon, na sinopse dele, sempre teve que o Daemon, ele era o herdeiro do Trono de Ferro. Sabe? Desde o início está sendo passado que o Daemon ele era o herdeiro, e na descrição da Rhaenyra também tem que ela era a herdeira, mas sempre foi passado como se fosse algo do tipo, o herdeiro do Viserys I era o Daemon, mas aí acontece alguma coisa e ele passa para Rhaenyra, sendo que o Daemon, ele nunca foi declarado herdeiro direto do Trono de Ferro, porque tem uma diferença nisso, gente, porque uma coisa é um herdeiro aparente, outra coisa é um herdeiro declarado, sabe? O Viserys, quando ele não tinha um filho homem, só tinha a Rhaenyra, ele, nesse tempo, ele não tinha ainda um herdeiro declarado, ele não tinha ainda o seu sucessor. Mas o próprio Daemon, ele se autodeclarava herdeiro do Viserys. Então, assim, era uma coisa que ele se autodeclarava, nunca foi uma coisa oficial. E então teve toda essa história de que o Viserys teve um filho, teve um menino, mas ele acabou morrendo. Então o Daemon faz essa piada, né, com a morte do bebê, e o Viserys, ele ficou sabendo disso e, né, por causa da raiva do que aconteceu, principalmente pela piada do irmão, ele vai ali e declara oficialmente a Rhaenyra herdeira do Trono de Ferro. Mas, assim, o que tá passando pra mim, pelo menos no trailer, sempre foi passado isso, é de que o Daemon, ele era o herdeiro do trono. E a gente sabe que não, ele não era, ele nunca foi herdeiro declarado do trono.
Assim, eu também vejo essa percepção de vocês, mas o que o trailer também mostra é uma rivalidade entre a Rhaenyra e a Alicent, né?
Uhum.
Que a Alicent não quer que a Rhaenyra seja a rainha, né? Depois de Viserys. Existe esse problema, né? Não mostra um Aegon II. Porque não é um conflito entre duas rainhas para ver quem vai ficar com o Trono de Ferro. É sobre sucessão, né? É sobre quem tem mais direito que quem. Porque a Rhaenyra foi declarada, né, a herdeira oficial, né, do Viserys, mas aí a Alicent teve outro filho, um homem, com o Viserys, e ele, tecnicamente, por ser homem, tinha uma pretensão maior, né, para ser rei, né, só que o Viserys já tinha feito toda a manobra para a Rhaenyra ser a herdeira. Então a guerra começa a partir daí, né, a Alicent, ela não quer que isso aconteça mais, né? Só que eu não sei se isso é jogado da HBO, né, para esconder o jogo, né? Mas ela chama, né, o pessoal, né, para proclamar o Aegon, né, para ser rei. E a gente não viu o Aegon 2, que é o outro lado da moeda. Eles ficam jogando com a gente, né? É o Daemon, é a Alicent, é sei lá quem, mas não mostra o...
Assim, minha questão, a gente acho que no trailer a gente consegue entender que é o que vai mover, o que não é uma mentira, mas a gente sabe que uma coisa central para a dança acontecer é o conflito entre a Rhaenyra e sua madrasta, a Alicent. Não tinha nem como eles fazerem isso diferente, porque para mim isso é um dos principais motores ali que faz com que a dança ela aconteça. A minha questão é esvaziamento de personagens, é esvaziamento de personalidade. E eu tô vendo eles fazendo isso com Viserys II, e eu já tô ficando preocupada. Porque a partir do momento que ele fala, eu não serei obrigada a escolher entre meu irmão e minha filha, ele tá meio que fazendo isso. Mas a gente tem que ver em que momento, mais ou menos, o rei tá falando isso. Porque a gente sabe que o Viserys, ele realmente vai pegar um ranço do Daemon depois que o Daemon fazer um deboche em um local público, um filho dele que morreu, né? Ele vai chamar ele de herdeiro por um dia. Então, assim, a gente já tem a primeira questão, a gente tem um sonho, que a gente não sabe como é que esse sonho vai ser usado, como é que esse sonho vai encaixar, e eu espero que eles não usem esse sonho para justificar os motivos do Viserys para fazer da Rhaenyra sua herdeira, porque ele teve um sonho, porque ele viu numa profecia, não sei aonde. Então, eu espero que não seja dessa forma. E aqui, essa dúvida dele entre a Rhaenyra e o Daemon, eu também espero que não aconteça isso, porque a gente sabe que não é assim que ocorre nos livros. E por que eu tô chamando a atenção para isso? Porque são coisas, para mim, que esvaziam os personagens. Né? Então, assim, eu liguei um alerta vermelho quando eu vi essa coisa aqui do conselho, mas... Como eu falei inicialmente, é um fragmento, a gente não sabe que contexto, a gente não sabe em que momento isso está acontecendo, se foi antes ou depois dele ter um filho ou não, como é que estava a relação dele com o Daemon. Então é uma coisa que a gente vai ter que assistir os episódios para ver como é que foi encaixado pela série.
E depois disso tudo aí, a gente tem a Rhaenyra jovem, e o Sir Harold Westerling, que ele é um guarda-real, eles estão ali na Fortaleza Vermelha. No meio deles tem uma mesa com várias peças, né, com a heráldica de casas nobres. E bem ao fundo, assim, bem lá em cima, no lado esquerdo, em um andar de cima, a gente também vê a Rhaenys, né? Ela tá ali observando o que está acontecendo, né, e tal. E ali embaixo, onde estão, né, esses vários soldados ali, e a gente consegue perceber que tem as casas Caron, Melister, Corbray, Cole, Crakehall e Tarly. Essas casas estão ali, os soldados dessas casas estão ali, a gente vê, né, os estandartes e tal. E tem o Sr. Criston Cole, ele tá entrando aí nesse local, ele tá com uma armadura bem simples, e ele para ali, né, na frente e olha para cima, olhando, obviamente, para a princesa e para o guarda real. E temos aí uma apresentação melhor do Sr. Criston, que vai aprontar muito aí nessa história. E logo em seguida, a gente vai para as escadarias de Pedra do Dragão. E é muito interessante que o lugar, ele tá repleto de fumaça, né? Tem muita fumaça. E essa cena em questão, ela já tinha aparecido no taser anterior, que é quando o Daemon, ele tá segurando, né, um ovo de dragão, e ele acaba discutindo com o Otto e os seus homens que estão ali junto e tal. E agora a gente tem ali vendo dois dragões voando ali em Pedra do Dragão. Um tá voando e o outro tá parado ali do lado. E a gente já percebeu ali que tem um dragão com uma estrutura completamente diferente, que é um dragão que tá com um pescoço enorme, né? E isso aí eles mudaram para poder diferenciar, inclusive, porque vão ter 17 dragões na série, então eles vão ter formatos bem diferentes, né? E é bem legal notar esse detalhe, que eles mudaram aí a forma deles. E depois disso a gente tem a Rhaenys e o Corlys, eles estão juntos em uma sala e conversando, e a gente vai depois discutir o que eles estão falando. E aí entra na próxima cena o Daemon na sala do Trono de Ferro. Ele tá entrando na sala, ele tá com apenas uma parte da sua armadura, ele tá portando a Dark Sister e também tá usando uma coroa. E no fundo nós podemos ver que o Viserys, ele tá parado na frente do Trono de Ferro, e ali no salão estão várias pessoas observando o príncipe entrar. E o Daemon, ele vai caminhando em direção ao trono, e um guarda real acaba colocando uma espada no peito do Daemon. E o Viserys, ele tá ali de pé, segurando a Blackfyre na mão e observando o irmão. Né, e inclusive eu dei muita risada quando eu vi, porque toda vez que o Viserys aparece sentado no Trono de Ferro, ele tá com a Blackfyre. Então parece que ele não larga aquela espada quando tá no trono, né? E naquela parte que a Rhaenys estava com o Corlys, ela diz assim: a sucessão de Rhaenyra será contestada, facas surgirão. Né, e isso a gente já tinha falado no outro taser, no outro podcast sobre o taser anterior, que é complicado isso de... Tem uma questão de mulher subir ao poder em Westeros? Tem, mas não é uma coisa tão rígida assim como a série tá passando, né? E como a Luciana também destacou muito bem, a gente vê fragmentos dessas cenas. Então a gente não sabe exatamente qual é o contexto, né, dessa fala. Mas, assim, se a gente juntar mais ou menos o que já passou nos outros três, a gente vê como eles estão focando muito nisso de que a Rhaenyra é mulher e o Westeros não quer mulher no poder. Então a Rhaenyra está ali, né, assustada e comentando: ah, mas a sucessão da Rhaenyra, ela vai ser contestada pelas pessoas, facas surgirão, porque o reino vai preferir passar, né, vai ficar em chamas do que preferir ver ela ascender ao poder. E aí tá mais uma fala que eu achei bem, bem problemática.
Meio que exagero, né? meio exagerado. Tem precedentes disso nas histórias de Marte, né? De ter a mulher, mais de uma. A Luciana mesmo já falou isso sobre isso nos outros podcasts, né? Então, realmente, dá o que dá a entender que eles vão fazer um big deal entre os sexos, né? Tipo, ai, não é mulher versus homem. A questão não é essa. É quem tem mais pretensão que quem, né? É mais um jogo de ambição do que de gênero em si, né? Porque tem uma fala da Rhaenyra nesse mesmo trailer que ela fala: quando eu ascender ao trono, vou criar uma nova ordem, né? Então é complicado a gente olhar por esse lado, né, e não pensar, né, se eles não vão desviar o foco da dança, porque é, como a Luciana tá falando aí, né, que ela tem um certo receio de ter esvaziamento de personagem, eu já tenho receio de esvaziamento da trama.
Sim.
Todo mundo.
Simplificar assim, né, e fazer esse tipo de recorte numa coisa que não dá, é complicado, né? Então, é, assim, eu fico meio estranhando essas falas, né? Também.
Assim, eu acho que a gente tem que entender que é um formato diferente, é uma série de televisão, né? A gente já falou aqui também em podcast passado que eles vão ter que criar preenchimentos para alguns personagens, para alguns personagens terem destaque, né? A gente falou muito do Christian Cole, por exemplo, como esse personagem ele teria que ser trabalhado na série, a gente teria que ver como é que isso seria feito. Então a gente sabe que essas coisas elas vão ter, a gente sabe que vai ter esse preenchimento, que vai ter algumas modificações para o formato que é esse produto. Mas a gente está reparando dos teasers e no próprio trailer que eles realmente estão dando muita ênfase a essa questão de que, ó, você vai ser contestada porque você é uma mulher. E assim, a gente sabe que no caso da Rhaenyra não foi bem assim, né? O Viserys escolhe ela como sua herdeira. Tudo bem, ele faz lá os lordes jurarem, né, que iam garantir o direito dela. Só que a Rhaenyra, ela ficou tipo quase 10 anos ou mais sendo herdeira do pai dela sem que houvesse contestações, sem que o Viserys passasse por dificuldades por ele fazer da sua filha sua herdeira. Então isso foi algo que foi bem aceito por Westeros. E, ironicamente, quem vai contestar isso mais tarde é uma mulher, que foi a Alicente. Né? Ela vai voltar lá ao Conselho de 101, que foi uma decisão sim, tomada por um monte de homens, mas ela vai voltar lá ao Conselho de 101 para retomar aquela ideia da sucessão, que o trono não poderia passar por uma mulher e nem o trono deveria passar por uma mulher através de sua descendência. Então, assim, eu acho que são coisinhas que, assim, você tem que ter cuidado para como que você vai representar isso, né? Ainda que seja no novo formato, como você vai representar isso, que você pode tirar um pouco ali da essência da história. Então, eu acho que também é mais uma coisa aí pra gente ficar atento como é que eles vão representar toda essa questão da sucessão da Rhaenyra, que foi até tranquila assim, a aceitação dela, e isso só realmente vem mesmo quando o Viserys morre, né, e a Rhaenyra, a Alicente resgata o Conselho de 101, inclusive com pessoas ali entre os verdes reconhecendo que aquele direito era da Rhaenyra, como o próprio Aegon. Né, quando ela vai consultar ele fala: olha, mas o meu pai fez a minha irmã herdeira, o trono é dela. E aí a Alicente vai encher a cabeça dele e a gente consequentemente vai ter a dança. E só para ilustrar mais isso que eu tô falando, como a gente sabe que é uma sociedade patriarcal, onde a sucessão, o privilégio da sucessão, ela é masculina, mas na história recente das crônicas a gente tem o Stannis, que se declara como um rei, né, do Trono de Ferro, ainda que ele não esteja lá, isso esteja na mão dos Lannisters, né, por meio da Casa Baratheon, mas o Stannis vai fazer da Shireen, que é sua filha, a sua herdeira. E isso também vai ser amplamente aceitado pelas pessoas que seguem o Stannis. Então existem circunstâncias específicas em que isso vai funcionar e que isso vai ser aceito por aquela sociedade. Então, vamos ver como é que a série vai trabalhar isso.
É, porque a Rhaenyra, ela ficou aí vários anos sendo herdeira do Trono de Ferro, e no próprio início da Dança dos Dragões, ela tinha mais apoio e reconhecimento à sua reivindicação do que o Aegon II. Então, assim, tem a questão dela ser mulher? Tem, mas não é exatamente esse o foco que leva à dança. A Dança dos Dragões, ela é uma junção de fatores. Não é apenas um. Não é, a dança aconteceu porque a Rhaenyra era mulher e o Westeros não gosta de mulher no poder. Não é isso. Esse não é o motivo da dança. O gênero da Rhaenyra, ele foi usado como uma das desculpas para ela não ascender o Trono de Ferro. Mas esse é apenas um, porque tem tantos outros que envolvem que levam a essa guerra civil. Então, assim, são coisas que já tem aí o alerta vermelho, porque não parece que eles estão indo para um outro caminho, né? Então, mas a gente vai ver isso aí apenas na série.
Aí é
E
como a Vanessa falou, é simplificar muito uma situação que é muito mais complexa. É
Sim.
você decidir, esse conflito vai acontecer porque ela é uma mulher e uma mulher não deve assumir. Mas não é bem assim, quando a gente olha, não foi bem assim que aconteceu, né? Não foi só por isso. O fato dela ser uma mulher e ter o Conselho de 101 foi um pretexto.
Sim. E aí agora a gente tem uma cena que corta, é a Alicent jovem e a Alicent adulta. E aí, depois dessa aparição das versões da personagem, nós temos a Alicent, ela dando jovem, dando as mãos para o Viserys. E ao fundo a gente tem a Rhaenyra dizendo: você é o rei, seu dever é tomar uma nova esposa. Que a gente sabe que o Viserys, quando a primeira esposa dele morreu, inclusive não é a Rhaenyra que diz isso, tá? Mas várias pessoas na corte começaram a falar que o Viserys ele deveria tomar uma nova esposa, né? E aí acaba que ele escolhe a Alicent, né? Mas ali no trailer eles passaram como a Rhaenyra dizendo. Né? E logo em seguida, né, nessa cena, a gente tem o Viserys de novo sentado no trono de ferro, ali com a Blackfyre na mão, e ele diz pro Daemon: decidi nomear um novo herdeiro. O Daemon olha sério pro irmão e responde: eu sou o seu herdeiro. E aí volta para o que a gente já comentou, né, que o Daemon, ele nunca foi de fato herdeiro do Viserys, então é o que a série, o trailer pelo menos, ele tá passando, que Daemon era herdeiro, depois ele foi tirado da linha de sucessão e passou para Rhaenyra, né? Então são coisas aí que a gente só vai saber mesmo quando tiver ali vendo o episódio e tal, mas são coisinhas que já mostram que são meio problemáticas, né?
O que vocês acharam assim dele, né? Desse teaser, desse trailer, por esse ator, o que vocês sentiram? Tinha canalice do Demon dos livros no ator, sim. Eu acho que ele vai conseguir passar benzinho como é que é o Demon, né? Príncipe desonesto nessa série. Ele tem umas expressões assim que eu achei tipo, ai, cara, isso vai ser muito bom de ver. Pelo menos isso vai ser bom de ver. Aí eu queria saber, né, se vocês também não, né, com expectativas positivas, né, quanto à atuação, né? Porque isso é importante, né, também para
É,
vocês
olha,
acharem.
eu particularmente, sim, Eu não tô a pessoa mais ansiosa e confiante na série. Não importa que tenha George R. Martin, não interessa que tenha fã dos livros. Eu tô muito mais achando que vai haver o que vocês já falaram de esvaziar a história, né? Esvaziar os personagens, simplificar a história. Então, não estou muito confiante, porém... O Damon e o Corlys são, assim, os dois personagens que eu olhando desde o início, para mim, eles estão muito bom porque eu consigo enxergar neles os personagens dos livros. Principalmente no Matt Smith como Damon, que esse eu quebrei muito a cara, porque quando anunciaram ele como o ator que iria fazer o Damon, eu pensei, poxa... Ele é um ótimo ator, quem assistiu The Crown pôde ver que ele é um ótimo ator, como Doctor Who, principalmente. Ele é muito bom, mas eu não enxergava o Damon nele. Porém, começaram a sair fotos e veio os teasers e os trailers, e eu tô aqui quebrando a cara, porque eu consigo enxergar Damon Targaryen nele, eu consigo enxergar isso. E eu acho que ele vai entregar... A gente vai poder ver ali... O Damon que tem nos livros, pelo menos pra mim. Eu gostei muito dele como Damon. E o Corlys Velaryon, pra mim, ele também, ele está perfeito. Eu consigo ver aquele personagem, aquele Senhor das Marés, que é ambicioso, sabe, que tá ali ligado com o Damon. São os dois personagens que eu amei e eu consigo enxergar ali um pedacinho do livro. Sabe, na questão do personagem, da essência do personagem. Agora, o resto eu achei meio... Não tô tão legal com eles assim, não.
Na verdade, eu não me conectei ainda com nenhum dos atores, mas é inegável que o Matt Smith, ele é um ator muito bom, e talvez até por isso ele, por ele ser o mais famoso, né, assim, do elenco, mais pago. Talvez por isso que eles estejam promovendo a série, sempre dando muita ênfase pro personagem dele, que no caso é o Damon. Então, talvez eles estejam usando, né, assim, a popularidade dele, que ele tem certa popularidade, talvez seja o rosto mais famoso dali, para promover a série. Porque tem vários atores aqui que eu confesso que nunca, assim... Pelo menos não me lembro, assim, de nenhum trabalho marcante. Não é desprezando ninguém, mas não me lembro, assim.
Não, ele é novo. É, o Matt tá no Morbius, né? Style. Eu me deixo no Morbius. Ele é o vilão, ó, diga. A gente, esse filme veio pra estragar a reputação dele. Esse filme é uma merda em todos os sentidos, né? Aqui abrindo um parênteses. Mas eu acho que o papel do Damon, né? Do príncipe, vai fazer ele ficar positivo aí com a galera de novo, né? E assim, né? Desse elenco, eu só conhecia ele, né? Por Mordos. E a Olivia Cooke, porque ela fez Bates Motel. Era uma personagem de lá, uma das principais de lá, de Bates Motel, e ela é uma ótima atriz. Então, ela como Alicente, dependendo do que vão fazer, né? Se vão adaptar a Alicente megera, né? Escrota, manipuladora e né? Tudo de ruim, ela vai entregar um bom papel, sim, né? Falando dessa parte de atuação. O resto eu também tô igual vocês, eu não conheço, mas eu senti certa postura, vamos dizer assim, da Rhaenyra jovem e da Rhaenyra da história principal, né? A mais velha. Eu não tenho nenhum receio quanto a esse pessoal novo, porque em Game of Thrones a grande maioria do elenco era novo, né? Ninguém sabia quem era. E a maioria deles entregou
meu papel. Mas eu acho que na questão da atuação, eu acho que os atores eles vão entregar o que tá ali no roteiro. Eu acredito realmente que eles vão interpretar muito bem. Mas o grande problema mesmo é a questão do roteiro. Esse aí é o que preocupa muito mais, né? Mas, assim, na questão da atuação, eu tô confiante em todos eles. Não que eles vão ser... Que a gente vai enxergar os personagens em todos eles, mas eu acho que eles vão entregar aí um bom trabalho ao que foi entregue a eles, né? Então... Eu, pelo menos, nisso aí não tenho muito o que falar. E aí, ali, depois dessa cena do Viserys falando com o Daemon, no trono e tal, a gente volta de novo para uma cena em Pedra do Dragão e tem muita, muita fumaça nesse lugar, que é bem contraditório com o que aparece em Game of Thrones, porque... Lá era céu limpo, era tudo, e aqui a gente mal enxerga o castelo de tanta fumaça que tem, né? O que, por um lado, é legal, porque Pedra do Dragão, nos livros, é descrito, né, como uma ilha que tem ali a fumaça, que cheira enxofre, por causa do vulcão que tem ali no local. A gente não teve em Game of Thrones e não tem em House of the Dragon, né, e... Muito provavelmente eles vão colocar que essa fumaça toda é por causa dos dragões que viviam no lugar e tal, mas é aquela coisa, tem muita fumaça mesmo nesse ali em pé do dragão, e a cena é a mesma que já apareceu no trailer aqui, que a gente já comentou, que é o Daemon, os Mantos Dourados e a Missária se confrontando com o Otto e os guardas que estão o acompanhando. Então a gente vai ter aí um confronto do Daemon e Otto, que são aí dois homens que se odeiam muito. E na cena a gente tem ao fundo a voz do Leonor falando: a guerra está em curso, que realmente era uma coisa muito clara aí na corte, que esses lados aí de verdes e negros estavam se estranhando e que provavelmente iria, né, levar uma guerra. Então tem o Leonor aí falando uma coisa bem óbvio, e depois a gente passa para a Rhaenyra jovem ainda e o Criston, eles estão conversando naquela mesma cena lá do início, que a gente acha que é até no Fosso dos Dragões, né? E a princesa, ela pergunta: você acha que o reino jamais me aceitará como sua rainha? E aí entra aí essa, de novo, esse debate de que eles estão colocando, inclusive, essa dúvida na Rhaenyra de que, mas eu vou ser rainha, será que eles vão gostar? Será que eles vão me aceitar? Será que eles vão ver com um problema ou tão? E isso aí é aquela coisa, não existe no livro essa, né, a personagem se questionando sobre isso, e a gente já falou aqui, talvez essa questão de simplificar a história como a questão do gênero da personagem em ser um problema. E logo depois disso a gente tem a cena da Rhaenyra sendo proclamada aí oficialmente a herdeira do Trono de Ferro. Um mestre e um septão estão ao lado dela e aos seus pés tem um lorde se ajoelhando, né? Que... é o que está no livro, acontece, o Viserys estava no Trono de Ferro, a Rhaenyra estava ali sentadinha no Trono de Ferro, e os lords, eles vieram e juraram lealdade a ela, que aqui na série eles envelheceram a Rhaenyra para esse momento, porque nos livros ela era bem pequenininha quando foi proclamada herdeira, mas está aí, né, na série ela sendo proclamada a herdeira da sua casa, a herdeira do reino, no Trono de Ferro aí, bem na frente dele. E a gente volta para toda essa questão da questão da mulher não herdar, porque tem a cena da Rhaenys, então, ao fundo, ela está dizendo: uma mulher não herdaria o Trono de Ferro, porque essa é a ordem das coisas. E eu não sei o que vocês acham, mas para mim está passando muito um sentimento de que a Rhaenys, ela está muito amargurada pelo que aconteceu com ela no Conselho de 101.
Também, eu tive essa impressão. Ela conversa, né, sobre isso, e ela também fala, né, sobre a pretensão da Rhaenyra ser contestada, que iam haver facas, né? E levantar-se facas, né? Então, as poucas cenas que ela aparece, geralmente é tocando essa questão, né? De uma mulher subir no trono de ferro e as pessoas não aceitarem, né? Não, a questão não é só essa, a gente já falou isso aqui, né? Não é só isso, não é o cerne da guerra civil. Então, é literalmente pagar para ver, né? Porque ela tem outra cena com a Alicente aí, né? Que a gente ainda vai comentar sobre essa cena, né? E é a mesma questão. Então, é nebuloso esse caminho aí. Mas está, a gente fala aqui para quem está ouvindo, né? Que não leu ainda Fogo e Sangue ou O Mundo de Gelo e Fogo, né? Que fala sobre a Dança dos Dragões. Por mais que talvez a série vá passar, né? Que o conflito tenha sido esse principal ponto da questão, né? O estopim, o que fez tudo acontecer, seja uma questão de gênero, não é. Isso é um pretexto, mas o que acontece, né? A Dança dos Dragões são motivos maiores, né? Eu tinha falado isso antes, vou falar de novo. Para mim, né? Eu queria, acho que umas 2 vezes, né? Mas faz tempo que eu li. É tudo sobre pretensão e ambição, né? Então, não tem muito a ver essa parte aí, não. É uma coisa muito pequena diante de tudo. Então, assim, é por isso que a gente está meio que no alerta vermelho, né? Porque tem uma parcela de leitores que realmente está apreensiva nessa parte, né? Game of Thrones deixou muitos traumas. E é isso, mano. Eu espero que a Rhaenys não se resuma a isso. A Rhaenys é uma ótima personagem, né? Então, eu espero que as cenas dela não sejam só essas, né? Claro que não vai ser, né? Mas que não seja esse o tema dela, né? Que ela não seja esse tipo, esse plot device, vamos dizer assim, pra trama.
É, então é isso. É, nós vamos encerrar por aqui esse podcast, mas nós vamos ter aí a segunda parte dessa análise do trailer de House of the Dragon. E é isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado, né, para acompanhar os próximos capítulos da releitura de Fogo e Sangue e as Crônicas de Gelo e Fogo, e também escutar outros conteúdos e discussões. Sigam a gente aqui no Spotify, no Google Podcasts ou na plataforma que vocês têm preferência para ouvir. Acompanhem a gente nas redes sociais também. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter. Só procurar por Team Daenerys Brasil. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Dracarys.